pediam e merecem. Esta não é a última medida de política sobre a imigração que tomamos, mas é o fecho de um ciclo de mudanças legislativas desta reforma da imigração em Portugal, com duas propostas de lei que o Governo aqui hoje apresenta, que implementam o Pacto Europeu para as Migrações e Asilo e visam responder aos desafios que ainda persistem. Hoje ainda temos um sistema de retorno fragmentado, que várias vezes beneficia infratores em prejuízo dos bem-intencionados e que agrava o efeito de chamada e a exploração dos mais vulneráveis por redes de tráfico. Temos decisões lentas, dificuldade em afastar quem não cumpre as regras e não tem direito de ficar, e faltas de atenção aos mais vulneráveis, incluindo às crianças, aos menores acompanhados ou não acompanhados, resultado de anos de política de imigração descontrolada e de destruição da capacidade do Estado. Com estas propostas de lei do Governo e a adoção do Pacto Europeu em Portugal, aceleramos decisões com procedimentos de asilo mais eficazes, tendo em tempo o apoio e a resposta quem merece essa proteção. Aumentamos o controlo à entrada da fronteira nacional com procedimentos de triagem, clarificamos regras, revemos prazos, criamos um sistema único no processo de acolhimento, para que o acolhimento seja eficaz, justo e garanta a dignidade. E reforçamos as garantias, sim, nestas leis, reforçamos as garantias dos requerentes mais vulneráveis. Reforçamos os direitos dos menores e das vítimas de tortura. E passamos a integrar um sistema comum europeu. Mas, Sr. Presidente, se reconhecemos que as novas regras europeias são importantes e necessárias, também reconhecemos que elas não coincidem com os nossos princípios em tudo. E as propostas de lei do Governo que aqui trazemos e as nossas posições na Europa assim o têm confirmado. Ainda assim, esta semana, relativamente aos chamados return hubs, aos centros para detenção de imigrantes fora do espaço europeu, aos quais nos opusemos e que não e que jamais aceitaremos participar e integrar. É uma solução errada, porque desprotege migrantes e crianças, que os atira para um espaço desprotegido de direitos e despido de esperança. Na Europa, como tantas vezes aqui, temos mostrado que entre extremismos de um lado ou do outro é possível uma resposta eficaz e moderada e equilibrada, que não pactue com portas escancaradas nem trate ilegal como se fosse legal o que é ilegal, nem aceite desrespeitos indignos em nome de um controlo que, sendo necessário, não pode ser extremista. É verdade que também na Europa ainda subsistem alguns poucos a aderir às teses que alguns cada vez menos em Portugal têm, de que entradas legais e ilegais são mais ou menos o mesmo, que a imigração em massa descontrolada não tem nenhum problema e que fecham os olhos ao abuso laboral e aos salários indignos que essa imigração descontrolada promovem, prejudicando sobretudo os imigrantes. Batem com a mão no peito a defender a liberdade, esquecem-se que sem ordem se aprisiona e se protegem todos. No Governo português, nós optamos por um caminho de moderação e equilíbrio. Quem faz as reformas, quem repõe a ordem, mas sobretudo repõe a dignidade que Portugal deve a todos os seres humanos, venham eles de onde vierem.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Pensem numa criança, não numa criança abstrata, numa criança a sério, com nome, com medo, com uma mochila às costas maior do que ela. Uma criança que atravessou o mar, que engoliu metade das pessoas que vinham no mesmo barco, que viu coisas que nenhum pai, nenhuma mãe deixa aos filhos ver num filme. E que chega aqui, à Europa, a Portugal, e a primeira coisa que esta lei lhe oferece é uma porta que se tranca. É isto que hoje se discute, não é segurança, não é controle de fronteira. É se podemos ou não fechar uma pessoa atrás do muro durante 12 semanas, 3 meses, e chamar a isso permanência em local designado. Como se mudar o nome mudasse o que é. Não muda. Detenção é detenção e uma criança detida é uma criança presa. Estas pessoas não cometeram nenhum crime. O que as distingue, o seu único delito, é terem fugido. Fugido de uma guerra que não começaram, da fome, da miséria, de um sítio onde ficar é, muitas vezes, morrer. E o que o Governo lhes quer dizer com esta lei é: chegaram ao lugar errado. Senhoras e senhores deputados, há perguntas que um país faz a si próprio uma vez por geração. E a nossa é esta. Que país é aquele que tranca crianças à chave? Quando olhamos para trás, vamos ter orgulho do que o Parlamento se prepara para fazer ou vamos ter vergonha? Um país decente recusa-se a deter crianças. É essa a proposta que trazemos. Sermos um país que se recusa a transformar a fronteira num lugar sem direitos e que se recusa, sobretudo, a fingir que não sabe o que está a fazer. Como ainda disse há pouco o Papa nas Canárias, a dignidade não tem passaporte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Ricardo Reis do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, já tivemos esta discussão na Comissão, vamos voltar a tê-la. Como lhe disse, e para que haja um contexto histórico, tudo isto é necessário ao dia de hoje, porque começou com um discurso em 2015 de Angela Merkel, em que disse: sim, nós conseguimos. Três palavras que resultaram numa invasão massiva da Europa, numa substituição populacional em curso e que levam a que medidas como esta sejam necessárias. Perguntava porque é que o seu campo político está em crise. Está em crise porque nos trouxe para este lodaçal migratório que nos prende neste caos. E não quer que estes imigrantes fiquem retidos em centros temporários. Diga-lhes o que é que quer. Quer que estes imigrantes andem livres e soltos pelo país para ninguém saber onde eles andam, como fizeram nos anos em que os senhores apoiavam a geringonça. Mas fala de crianças. No populismo mais reles e barato que alguma vez vi foi o seu. Digo-lhe uma coisa. Falemos de jovens e de crianças. Henri Novak, assassinado por um imigrante que entrou na Europa pelas políticas que os senhores defendem. Segundo, Abdul Bashir assassinou duas jovens no Centro Ismail em Lisboa, matando-as, era um refugiado afegão que entrou na Europa pelas políticas que os senhores defendem. E por fim, também na Irlanda, um imigrante do Sudão que entrou na Europa com as políticas que os senhores defendem, decapitou um homem. Podia falar de vários. Podia falar do jovem morto no Campo Grande por três africanos, do jovem morto em Braga por um brasileiro. Esta é a vossa política de imigração, sempre foi. E sim, eu acho e tenho que dizer ao Sr. Ministro sabe, eu já o disse, acredito que estamos a dar passos muito curtos, temos que ir mais além. Mas acho que é no sentido certo que estas propostas vêm, ainda que tímidas. Mas volto a dizer-lhe uma coisa, gostem ou não gostem, vão ter que ouvir isto. Se três palavras de Angela Merkel fizeram com que a Europa chegasse ao ponto que está hoje, eu dou-lhe uma só palavra para resolver isto tudo. Remigração e já!
O deputado Fabián Figueiredo tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Reis, eu não quero que nenhuma criança seja detida. Eu celebro a vida, não celebro a morte de nenhum cidadão, nem de Odeir Muniz, nem de ninguém. Todo ser humano tem a mesma dignidade. Todo assassinato é bárbaro. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado... Senhores deputados, vamos passar ao orador seguinte, o Sr. Deputado Paulo Moacho do Livre. Tem a palavra. Sr. Deputado, vamos aguardar só um bocadinho, está bem? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O Governo apresenta-nos estas propostas de lei como concretização do Pacto Europeu em matéria de migração e asilo. Mas olhando para as propostas, nós percebemos rapidamente que o Governo não se limita a tornar possível a execução do Pacto. Aliás, é até curioso que o Sr. Ministro diga que o Governo, não concordando com tudo o que está no Pacto, escolhe fazer algumas coisas de maneira diferente, porque em todas as matérias em que o Governo faz coisas diferentes daquilo que está no Pacto, é para pior, é para criar regimes mais difíceis, é para criar regimes mais restritivos de direitos. E estas propostas aproveitam para fazer escolhas políticas, alterando regras que não decorrem das obrigações europeias e reduzem as garantias processuais, nomeadamente para quem procura proteção internacional. Vemos mais uma vez uma tendência para olhar para quem chega primeiro como um problema e só depois como uma pessoa titular de direitos. E não deixa de ser preocupante que em matérias tão sensíveis como a detenção de requerentes de asilo, o Governo opte por soluções que levantam dúvidas quanto à sua compatibilidade com o direito europeu. Falamos de detenção que, recorde-se, só pode existir como medida de último recurso após uma apreciação individual de cada caso. Falamos também da utilização de conceitos vagos e indeterminados e da eliminação do efeito suspensivo dos recursos. E não é apenas o LIVRE a dizê-lo, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e o Conselho Superior do Ministério Público deixaram reservas importantes nos pareceres. Há também um exemplo revelador das opções deste Governo. A pretexto da execução do plano, introduz alterações à lei de estrangeiros que nada têm a ver com as obrigações europeias. É o caso da eliminação do deferimento tácito na renovação das autorizações de residência. Até agora, quando o Estado não cumpria os prazos legais, existia uma garantia para proteger quem aguardava uma decisão. Agora, o Governo elimina essa garantia e transfere para as pessoas as consequências dos atrasos do Estado. Além de não advir do pacto, esta alteração surge precisamente quando disparam as queixas contra a AIMA e milhares de pessoas continuam presas num limbo e presas à inação do Estado. Mas, embora se preveja um mecanismo de monitorização de direitos fundamentais em detenção, deixa de se garantir a monitorização e o controle generalizado do sistema de asilo. E isso é particularmente preocupante quando estamos a falar de procedimentos que podem determinar o acesso à proteção internacional. Corremos assim o risco de ter um sistema de asilo mais opaco, não porque o pacto o imponha, mas porque o Governo assim escolhe, com a habitual colaboração do seu parceiro preferencial nestas matérias. E continua por explicar em que medida um sistema de asilo com menos monitorização se torna um sistema melhor, ou, para usar as palavras do Sr. Ministro, mais humanista. O caminho do Governo continua a ser dizer uma coisa e fazer exatamente o oposto. E é por isso que o LIVRE apresenta uma iniciativa para reforçar as garantias processuais, as condições de detenção e a proteção das crianças em centros de instalação temporárias e espaços equiparados. Propomos acabar com a pernoita de migrantes e requerentes de proteção internacional nas zonas internacionais dos postos de fronteira. Propomos reforçar a proteção das crianças, garantindo que qualquer decisão sobre a sua separação de adultos acompanhantes assenta numa avaliação individualizada, na audição dos interessados e, acima de tudo, no superior interesse do menor e não numa decisão automática baseada apenas na ausência de documentação que comprove a filiação. E propomos reforçar as garantias aplicáveis à detenção, assegurando que existe uma avaliação individualizada da sua necessidade e proporcionalidade e que as pessoas são efetivamente ouvidas antes de ser tomada qualquer decisão que afete a sua liberdade. Não está aqui em causa apenas a execução do pacto, é também o que o Governo escolhe fazer com ele e a forma como o utiliza para reduzir garantias e para desresponsabilizar o Estado. O LIVRE faz outra escolha, a escolha de reforçar as garantias processuais e a proteção dos direitos de quem está numa situação de vulnerabilidade e de quem apenas quer regularizar a sua situação e poder contribuir para o país. Essa é que seria a verdadeira política humanista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A União Europeia aprovou recentemente um quadro normativo em matérias de imigração e asilo,